Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã na sua tela. Muito obrigado. A gente abraça a todos vocês que acompanham pelas emissoras de rádio. A gente sabe do grande número de emissoras de rádio, de muitos ouvintes que nos acompanham. E o pessoal sempre cobra. Olha, não esquece, está falando muito de televisão, não esquece das rádios. Não, a nossa paixão mesmo. Eu gosto de televisão, que lá a televisão mostra o Jalber Pereira aí todo bonitão, todo dia. Mas o gostoso mesmo, o que eu gosto, eu sou apaixonado por rádio. Mas eu confesso, me desculpa aqui aos diretores da televisão, mas eu sou muito apaixonado por rádio. Rádio dá, tem aquele fascínio.
Cai na televisão, né? Por ironia do destino.
Viu? É, porque as pessoas me ouvem no rádio e dizem assim: poxa, esse cara aí tem uma voz bonita, fala bem e tal, inteligente pra burro, né? Coisa nenhuma.
Principalmente quando a gente é assim, um pouco desprovido de beleza.
Vamos então falar de coisa séria. Olha, veja só. Em Brasília, o caldo, como é que a gente diz assim? O caldo entornou. O caldo engrossou o negócio por lá. O que que acontece? O Haddad, mais uma vez, meteu os pés pela mão. Tem algumas coisas assim que é preciso ter um pouco mais de cautela. E aí resolveu publicar no Diário Oficial da União alguns decretos já com aumento de impostos, algumas coisas que pode prejudicar. E aí veio o Congresso Nacional. O Congresso disse: ah, pô, não é assim não. Não é assim que acontece. E aí o Congresso resolveu ontem aprovar por 346 votos a 97, o que significa que muita gente do lado do Lula também votou nessa segunda-feira um requerimento de pedido de urgência para o projeto que cancela o decreto do governo que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. E aí entrou na pauta de hoje a instalação da CPMI para investigar esses desvios e os descontos irregulares do INSS. Vamos trazer primeiro o repórter Paulo Otarão falando sobre esse assunto.
Randolfo Rodrigues para, no fim de semana, buscar acordo com os partidos da base e definir os vetos a serem apreciados na sessão do Congresso marcada para amanhã, terça-feira. Não serão analisados todos os 64 vetos. A logística montada prevê, inclusive, adiamentos. A ideia é analisar aquilo que é consensual para manutenção ou para derrubada, disse Randolph.
Nós estamos falando de 64 vetos ao todo. Desses 64 vetos, nós vamos manter o sobrestamento de alguns desses vetos e outros. O governo, por exemplo, tem disposição de aquecer e chancelar a derrubada de vetos como veto relativo ao Zika vírus. O governo fez uma análise mais pormenorizada e compreendeu que é de bom tom autorizar que esse veto seja derrubado pelo Congresso. Houve já um acordo prévio pela derrubada e pela manutenção.
No entanto, nada é mais polêmico quanto a leitura do requerimento que pode determinar a criação da CPMI do INSS. A senadora Damaris Alves já conta com isso em processo bem avançado.
A nossa expectativa é que tão logo seja lido o requerimento, os partidos já indiquem os membros para a composição. Já vejo, inclusive, partidos se movimentando, questionando internamente sobre a indicação dos membros. Creio que a CPMI trará para a sociedade transparência nas investigações.
A CPMI do INSS, destinada a investigar o desconto não autorizado de associações e sindicatos nas aposentadorias e pensões da Previdência, provocou um rombo até agora anunciado em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Mas esses valores podem ser bem maiores.
Pense grande com a Uninter. Faça sua graduação à distância a partir de R$ 129,00 por mês. Ou faça duas pós-EAD pelo preço de uma. Seja maior com a melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otarã.
É tudo que o governo não queria, era a prorrogação desse assunto, porque a instalação de uma CPMI ajuda a levar esse assunto lá mais para frente, para próximo da campanha eleitoral de 2026. E isso pode arranhar muito, prejudicar ainda mais a imagem do governo, que já se encontra muito desgastado. O governo queria matar essa fatura logo, encontrar uma forma de devolver o que tivesse que ser devolvido para matar esse assunto. A criação de uma CPMI vai no sentido contrário. Então, esse é um problema. Mas a questão dos impostos acabou provocando ainda mais o parlamento. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota.
Ele não é sabedor dessa insatisfação. Nós pautamos o requerimento de urgência sobre o PDL, que deverá ser apreciado logo mais. A partir daí, nós acabamos também colocando outros pontos que eu penso que devam ser defendidos e colocados pelo governo nessa agenda de corte de despesas. É importante dizer e registrar que não é da vontade do Congresso realizar ajuste fiscal em cima dos mais carentes. O Congresso quer poder fazer uma discussão estruturante. O Brasil precisa continuar fazendo um trabalho de transformação social, mas sem também penalizar quem produz, quem gera emprego, quem gera renda. Então eu penso que o governo está cada vez mais compreendendo essa mensagem. Essa votação de hoje, na minha avaliação, ela será muito simbólica sobre o sentimento da casa, e vamos aguardar quais serão os próximos passos. A Câmara do...
Pois é, e essa fala aí foi antes de colocar em votação, que resultou nessa votação estrondosa aí para aprovação dessa medida de urgência, nessa apreciação desses decretos do governo. Porém, entretanto, o que se coloca em xeque é que o Congresso Nacional está muito ávido a cobrar do governo a redução de despesas, mas não sinaliza a possibilidade de reduzir a própria despesa do Congresso Nacional, com mais de 500 homens lá tendo todas as regalias. Ninguém quer tirar um centavo dos seus privilégios para dizer assim: nós também queremos acenar com essa possibilidade de redução das nossas despesas. Todo mundo está querendo mais. As informações de bastidores é que até agora o presidente Lula só liberou cerca de 6 bilhões de reais de emendas parlamentares. E o orçamento do ano de 2025 é de 50 bilhões de reais para os deputados. E aí, essa seria um recado dado para o executivo de que, olha, o que nós estamos querendo mesmo não é que vocês não cobrem mais impostos para a população, é que vocês passem o dinheiro para nós dividirmos para nossas bases eleitorais. Você está entendendo o que eu estou explicando para vocês?
E o governo também precisa se organizar e reduzir a máquina pública. A gente vê que cada vez mais é criado ministério, criado assessorias especiais, e olha quantos funcionários não deve ter. Olha, tem ministérios aí que, se você fizer uma conta, tem uns 3 ou 5 ministérios que a população brasileira não sabe nem o que é que faz, para que é que serve. Então, por que não enxugar essa máquina pública? Eu acredito que 20 ministérios seriam o suficiente. Hoje, não sei se são 28, se são 32. Então, para que esse tanto de ministério? Então, é preciso que o governo também se sensibilize e passe também a enxugar a máquina. Não pode enxugar demais, porque senão para, mas tem que haver uma redução, porque tem muitos ministérios, repito, que a gente não sabe nem para que serve.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte, não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.